Estamos no coração da Bielorrússia, a 70 km da capital, numa das muitas paróquias rurais que acolhem a imagem de Nossa Senhora de Fátima. A imagem está a percorrer todas as paróquias da diocese por decisão do atual arcebispo de Minsk, Tadeusz Kondrutsiewicz, que proclamou 2017 o ano de Fátima nestas terras eslavas que outrora integraram o vasto domínio da União Soviética. Monsenhor Kondrutsiewicz explica as razões desta opção pastoral.
Este ano é dedicado a Nossa Senhora de Fátima no meu país, porque neste ano se comemoram os 100 anos das aparições em Fátima e porque estamos hoje a viver a realização das profecias de Fátima. Em 1917, quando o regime comunista e ateísta chegou ao meu país e aos países da ex-União Soviética, foi uma época crucial porque Nossa Senhora profetizou a evolução histórica no meu país e nos países da ex-URSS. Profetizou dificuldades, mas ao mesmo tempo deu-nos um futuro, deu-nos esperança para o futuro. Agora somos testemunhas da realização e desta promessa, por isso gostaria que eu próprio, o meu povo e todos os fiéis fossem não só testemunhas, mas pudessem ser realmente protagonistas do cumprimento dessas promessas de Nossa Senhora de Fátima.
Real participants of realization of promise of Our Lady from Fátima.
Monsenhor Kondrutsiewicz convidou a reportagem da Renascença a conhecer a realidade católica deste país, profundamente devastado durante a Segunda Guerra Mundial. Nessa altura, a Bielorrússia perdeu um terço da população e mais de metade dos seus recursos económicos, mas não perdeu a fé. Durante 70 anos, a Rússia comunista espalhou o ateísmo nestas terras. Muitas igrejas fecharam, os objetos sagrados foram destruídos e os cristãos perseguidos.
Cresci na União Soviética e sei o que significa viver num regime ateísta onde a religião era proibida. Foi muito difícil para mim estudar na universidade. Comecei na Universidade de Grodno, mas por ser crente tive de sair e fui estudar para a Universidade de Leningrado. Lembro-me bem quando fui entregar os meus documentos na Secretaria da Universidade Técnica. Havia lá muita gente também a entregar os seus papéis. Quando chegou a minha vez, com a letra K do meu apelido de família, entreguei os documentos a uma senhora que, ao vê-los e folheá-los, descobriu lá no meio uma pequena cruz. Não sei como aquela cruz foi ali parar, mas ela devolveu-me tudo e disse: tome os seus documentos e não os mostre a ninguém. Foi impressionante, porque aquele meu primeiro passo na universidade podia ter sido o último, mas não foi assim que aconteceu. Era tudo muito difícil, incluindo conseguir um bom lugar na sociedade. Era o tempo da perseguição, mas muita gente permaneceu fiel.
A expressão pública da fé passou a ser proibida e foi nesse contexto que sucessivas gerações de católicos aprenderam a catequese em casa. Não havia sacerdotes, mas muitos fiéis continuavam a reunir-se para rezar. Algumas vezes arriscavam juntar-se numa das poucas igrejas que permaneciam abertas, apesar de não terem padre. Edwiga Pasternak, hoje com 90 anos, percorria 18 quilómetros a pé até à igreja mais perto para dar catequese às crianças.
A nossa igreja nunca fechava e mesmo durante a guerra permaneceu aberta. Tínhamos de percorrer 18 quilómetros a pé desde a aldeia até à igreja. Na minha aldeia não havia igreja. Houve uma capela, mas estava arruinada porque levaram as pedras para construir a cozinha de um hospital. Também não havia catequistas e, como o padre estava muito longe, eu ensinava catequese quando as mães me pediam.
Nesses tempos difíceis, muitas igrejas foram transformadas em salas de espetáculo, armazéns de cereais e pavilhões desportivos. A reportagem da Renascença visitou algumas destas igrejas, agora recuperadas. A própria Catedral de Minsk, durante anos, esteve transformada em ginásio e, durante anos, os fiéis reuniram-se do lado fora da porta a rezar.
It was a gym, yeah. On the day of my nomination of bishop,
Sim, era um ginásio. No dia em que soube da minha nomeação para bispo, vim a Minsk, porque na altura morava em Grodno, a 300 km de distância, para ver a minha catedral, e era um ginásio. Tentei entrar, mas uma funcionária não deixou, porque eu não tinha autorização. Explicou-me que lá dentro havia gente a praticar exercícios, mas eu disse-lhe que também gostava de desporto, e lá consegui entrar para ver o pouco que ainda restava da antiga catedral e abençoei-a. Mas agora digo, dantes era um pavilhão desportivo, mas ainda continua a sê-lo, só que de forma espiritual. Um pavilhão desportivo espiritual. As pessoas treinavam aqui o seu corpo, agora treinam a sua alma.
Com humor e sentido pragmático, Monsenhor Kondrutsievich não tem dúvidas dos efeitos de Fátima na Bielorrússia.
Para mim é claro que Deus está rulando o mundo.
Para mim é claro que Deus governa o mundo através das profecias de Fátima, sobretudo nestas circunstâncias. É que não fui só testemunha, mas parte ativa destas mudanças. Fui bispo na Bielorrússia entre 1989 e 1991 e comecei a perceber que algo estava a mudar, porque nessa altura foram-nos devolvidas 97 igrejas anteriormente confiscadas e pudemos abrir um seminário em Grodno. Quem poderia imaginar um seminário e mais tarde poder imprimir livros em bielorrusso? Depois enviaram-me para Moscovo e aconteceu a mesma coisa. Seminário, Faculdade de Teologia Católica, várias editoras, uma rádio, a Caritas, etc. Foi tudo muito evidente para mim.
Monsenhor Kondrutsievich, que também foi o primeiro administrador apostólico de Moscovo, recorda o impacto da primeira peregrinação de católicos russos a Fátima em 1991.
In October 1991, small delegation of Catholic faithful from Russia went to Fátima.
Em outubro de 1991, uma pequena delegação de fiéis católicos russos foram a Fátima. O embaixador da ex-URSS, que estava então em Portugal, soube da nossa presença e veio ter comigo. Nem sei como é que ele me descobriu, talvez porque todos falavam desse pequeno grupo que tinha vindo da Rússia e até tinha havido uma ligação televisiva entre a Praça Vermelha de Moscovo e Fátima. O embaixador disse-me, eu não acredito em Deus, mas há algo de verdade nesta profecia de Fátima, porque como é que estes três pastorinhos, que não eram educados, não sabiam ler nem escrever, nunca tinham ouvido falar da Rússia, nem sabiam nada de geografia, mas previram a conversão e nós assistimos a isso. Tudo isto é muito importante. Por isso estou grato à Nossa Senhora de Fátima e rezo-lhe sempre pelo facto das suas promessas se terem cumprido.
Grateful to her and always pray her that her prophecy really would be fulfilled.
Agora que o conteúdo do segredo de Fátima já foi revelado, a atualidade mantém-se, como bem lhe explicou a irmã Lúcia.
This prophecy of Our Lady touches not only
As profecias de Nossa Senhora não se referem apenas aos países de leste, nem aos países da Europa Central, onde vigorou o regime comunista durante 70 anos, mas dizem respeito ao mundo inteiro. Lembro-me sempre do que me disse a irmã Lúcia num dos vários encontros que tive com ela. Na mensagem de Fátima, temos de entender a palavra Rússia como referente a todo o mundo, porque o pecado não tem nacionalidade. Por isso, nunca me canso de repetir estas palavras. O pecado não tem nacionalidade. Ou seja, todas as pessoas de todas as nacionalidades e países devem converter-se e rezar.
And all people from different nationalities, different countries, they have to repent, they have to pray.